Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Sindicato dos Médicos da Zona Sul alertou para a grave situação de hematologia no Algarve e Baixo Alentejo. Segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, em comunicado, nas regiões NUTES 2, Alentejo e Algarve, que correspondem a mais de um terço da área geográfica do território nacional, apenas existem atualmente duas médicas hematologistas ao serviço, uma em Évora e outra em Portimão, Beja. Segundo o sindicato, a impassividade do governo a melhorar a carreira médica e a criar condições de atratividade para o SNS estão na base da situação crítica em que se encontra a hematologia nas duas regiões. O sindicato exige ao governo o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde para reverter a situação. Segundo denuncia em comunicado o sindicato, a médica hematologista alocada no Hospital de Portimão desloca-se também ao Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, tendo a seu cargo a resposta em hematologia em toda a região do Algarve e do Baixo Alentejo, sem contrato de trabalho e em regime de prestação de serviços. O Sindicato dos Médicos da Zona Sul diz não ser uma situação nova e afirma que não foram tomadas medidas efetivas e nem sequer foi aberta vaga carenciada nos concursos de 2025 e 2026, o que permitiria que um médico contratado, através desse concurso, recebesse um conjunto de benefícios, tendo em conta a carência de profissionais existentes na região. O sindicato solidariza-se com a médica em causa e promete denunciar a situação à Ordem dos Médicos e à Direção Executiva do SNS, bem como solicitar uma reunião ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve, tal como explicou em declarações à Rádio Vidigueira André Gomes, o presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, que fala numa situação insustentável e que urge resolver.
Estamos perante uma situação muito grave. Temos apenas uma médica hematologista, com a especialidade de hematologia, que é a especialidade que trata doenças tão graves e que colocam preocupações e ansiedade aos nossos utentes. Estamos a falar de leucémias, linfomas, portanto, este tipo de patologias, entre outras. Temos apenas uma médica ao serviço, neste momento, para toda a região do Algarve e também para o Baixo Alentejo. Portanto, a mesma médica faz serviço em Portimão e no hospital de Beja. Portanto, é uma situação insustentável. Ainda por cima, esta médica não tem um contrato com nenhuma das instituições. É uma médica prestadora de serviços, o que ainda coloca mais precariedade, quer para o lado da médica, quer para o lado dos serviços em si, não existir este vínculo com o Serviço Nacional de Saúde. Vínculo esse que esta médica queria ter. Portanto, o que tem acontecido é que o Governo não tem aberto vagas carenciadas para estas regiões nesta especialidade. E, portanto, assim é impossível fixar profissionais com a dignidade que nós queremos para podermos tratar os nossos utentes com a segurança necessária. Nós vamos pedir reunião ao Conselho de Administração, em primeiro lugar da Unidade Local de Saúde do Algarve, porque é onde esta médica está mais tempo, em Portimão, e, portanto, para percebermos o impacto que esta situação está a ter, e, portanto, vamos procurar obter os esclarecimentos necessários e denunciar também a Ordem dos Médicos. De facto, é uma situação que tem que acabar. Os nossos utentes do Baixo Alentejo, do Algarve, portanto, destas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, merecem o mesmo respeito que todos os outros e, portanto, é uma situação que os resolver.
André Gomes, o presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, a denunciar a situação grave ao nível da hematologia no Algarve e Baixo Alentejo. A Procerpa, a Associação de Agricultores da Margem Esquerda do Guadiana, manifestou sua preocupação com os custos de produção, preços dos combustíveis, apoios aos cereais e restrições da Rede Natura 2000. Em comunicado, a à Associação de Produtores Agrícolas do Conselho de Serpa indica que reuniu com a vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, tendo apresentado as suas preocupações e reivindicações. Um dos principais alertas apresentados pela Associação prende-se com os custos de produção dos cereais de secaro, sublinhando que produzir cereal de secaro tem um custo que não se pode continuar a ignorar. Relativamente ao gasóleo agrícola, a Associação não defende medidas improvisadas e reivindica a criação de um mecanismo automático e previsível de estabilização do gasóleo agrícola, complementando por uma componente energética específica para culturas como os cereais de secaro, em vez da sucessão de medidas extraordinárias, apenas depois dos aumentos já terem atingido as explorações. O setor agrícola necessita de previsibilidade para semear, produzir e alimentar os animais. Não pode tomar decisões de campanha sem saber qual será o custo de uma das suas principais fontes de energia. Pode ler-se neste comunicado. A ProSerpa aponta também que escolheu o diálogo institucional para reivindicar soluções para o setor, mas não significa silêncio no terreno. A ProSerpa escolheu primeiro o caminho institucional, preparou números, reuniu documentação, apresentou propostas e colocou as suas questões diretamente perante a administração. Foi ouvida, agora espera respostas. Mas estes já recordam, enquanto essas respostas não chegam, os agricultores continuam todos os dias a abastecer tratores, a alimentar animais e a suportar o custo de produzir. A reunião da CCDR do Alentejo, que abordou estes e outros assuntos, serviu também para a Associação apresentar um trabalho sobre a Rede Natura 2000 e áreas classificadas na margem esquerda do Guadiana, abrangendo territórios como o Val do Guadiana, Serra de Serpa, Ficalho e Moura Barrancos. Entre as questões colocadas estão a proporcionalidade das restrições impostas e a transparência da respectiva avaliação económica. Depois da reunião com a CCDR de Alentejo, a ProSerpa considera que as suas preocupações passaram do plano da denúncia para o da apresentação formal de propostas e dados técnicos. Por último, a ProSerpa quer ainda ver concretizada uma cláusula de salvaguarda para situações climáticas excepcionais, a revisão das regras de comercialização dos cereais, a valorização oficial do autoconsumo nas explorações agropecuárias e uma avaliação da proporcionalidade das restrições da Rede Natura, acompanhada pela revisão dos valores de compensação. No decorrer deste encontro, a Associação apresentou dois trabalhos técnicos, sendo que um deles incidia sobre os cereais praganosos de secaro, os custos de produção e o impacto do preço do gasóleo agrícola, e um segundo trabalho que analisava as restrições decorrentes da Rede Natura 2000 e de outras áreas classificadas existentes na margem esquerda do Guadiana, tendo os documentos sido encaminhados para o Ministério da Agricultura. O município de Mértola inaugura esta segunda-feira às 19h o novo centro escolar. Um investimento municipal de 2,148 milhões de euros, que, segundo a Câmara de Mértola, representa um importante reforço das condições de ensino e aprendizagem no concelho. Destinado às valências de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, o novo equipamento beneficia mais de 150 crianças entre os 3 e os 11 anos, proporcionando-lhes instalações modernas, adequadas e concebidas para responder às atuais exigências educativas. Localizado junto à atual escola-sede do agrupamento, o centro escolar permite uma maior articulação entre os diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário e profissional, e uma utilização mais eficiente e partilhada de recursos e equipamentos, nomeadamente o pavilhão gimnodesportivo, as piscinas municipais e o refeitório. Segundo o município mertolense, a nova infraestrutura vem também dar resposta à necessidade de ultrapassar as limitações e a desadequação das antigas instalações da EB1 de Mértola, criando melhores condições para o desenvolvimento académico, pessoal e social dos alunos. As explicações são de Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola.
Bem, como calculou, um momento de muita satisfação e muita importância para a Mértola. Nós já tínhamos problemas estruturantes, esta é a verdade, o pré-escolar e o primeiro ciclo, não eram edifícios de excelência, e construímos um edifício novo, que junta o pré-escolar e o primeiro ciclo de Mértola e que permite o acesso aos jovens, aos estudantes, às crianças de Mértola, a condições de excelência para desenvolver a sua atividade pedagógica e a sua capacitação humana. Também é um grande dia para nós, estes processos de obras públicas demoram muito tempo, o projeto, a revisão do projeto, a obra, a candidatura, enfim, tudo o que isto envolve. E, portanto, quando chega o dia de hoje, em que existe efetivamente obra feita, são momentos importantes, significam muito. E é mesmo essa palavra que o Marcos estava a referir, investimento, a educação é investimento, não tem outro nome. E, portanto, é isso mesmo, não, ainda que seja uma parte financiada, uma parte não é, mas o município, quando decidiu avançar para esta obra, não tinha garantias de um euro financiado. Atualmente já tem 1 milhão de euros financiado, o resto estamos ainda a tentar que seja feita essa atualização, mas independentemente disso, nós tomamos sempre essa prioridade do ponto de vista orçamental, porque é fundamental, é o nosso futuro.
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, e este novo centro escolar. A Universidade Politécnica de Beja e o Turismo de Portugal assinaram um protocolo de cooperação para o funcionamento do curso técnico superior profissional em Turismo de Fronteira e Eurocidade. Segundo avançou a Universidade Politécnica de Beja, esta é uma nova formação de ensino superior que vai funcionar na Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António e que arranca no ano letivo 26-27. A Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António localiza-se no território transfronteiriço da Eurocidade Guadiana, que integra os municípios algarvios de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira, e os municípios alentejanos de Mértola, Serpa, Moura e Barrancos. Segundo a Universidade Politécnica de Beja, a articulação com o Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, assume neste contexto uma particular relevância ao proporcionar um enquadramento formativo diretamente relacionado com uma das principais atividades económicas da região. A criação deste curso representa, segundo a Universidade Politécnica de Beja, uma aposta clara na aproximação do ensino superior às necessidades do território e às oportunidades que resultam da sua localização estratégica junto à fronteira. A Vidigueira recebe de 11 a 13 de setembro a primeira edição do Vidigueira Wine Festival, com organização da Casa Pereirinha. O encontro junta 14 produtores e apresenta um programa construído para aproximar visitantes do território, da vindima e das diferentes formas de produzir vinho na região. A Casa Pereirinha funciona como centro de evento e como ponto inicial de recepção de todos os participantes, distribuindo o festival e as experiências por vinhas, adegas e espaços da região. O programa combina atividades práticas, visitas, refeições, provas comentadas e momentos de convívio, incluindo pizza de uvas, canto alentejano, sunset e música ao vivo. A participação é organizada através de 3 experiências: Wine Discovery, Harvest e Casa Pereirinha Experience. As explicações são de Diogo Freire de Andrade, responsável pelo Vidigueira Wine Festival, que fala numa experiência imersiva.
O nosso conceito de festival e a primeira ideia foi juntar todas as adegas do concelho numa só, ver uma força conjunta e a transmissão para os exteriores da marca Vidigueira. Portanto, todos os produtores usam Vidigueira nos seus vinhos, mas eu penso que isto pode ser uma marca muito maior quando estiverem todos unidos. O festival vai ser sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13, mais forte no sábado. Vamos ter uma série de experiências dentro do evento, começa na sexta-feira com provas de vinhos, depois vamos ter um blend que a própria pessoa pode fazer o próprio vinho, isso é no Recim, por exemplo, pode fazer o seu próprio vinho, fazer uma mistura de vinhos para fazer, portanto, pode ser o próprio enólogo, vamos fazer piqueniques nas vinhas, vamos ter uma, na Casa Pereirinha depois, vamos ter uma exposição de pintura, vamos ter as provas de vinhos de todas as adegas que foram incluídas aqui no festival, são no total 14, e depois mais tarde vamos ter jantares lá, antes disso temos um sunset nas vinhas também, portanto há uma série de experiências que as pessoas podem fazer, tanto na Casa Pereirinha como espalhados pelos vários participantes, as adegas participantes, e no domingo acaba com um brunch na Casa Pereirinha também, ao pé da piscina e tudo isso, e portanto a experiência é uma experiência imersiva, digamos, portanto as pessoas podem fazer por eles próprios as várias experiências, desde vindimas, enfim, tudo isso, o pisar das uvas, enfim. E portanto queremos que juntar de facto aqui todos os produtores e que seja um festival para os exteriores, mostrar a Vidigueira aos jornalistas, a entendedores e a pessoas experientes nos vinhos, que saibam, que consigam provar, consigam ver e falar com os enólogos, falar com os produtores.
Diogo Freire de Andrade, da Casa Pereirinha, a propósito deste Vidigueira Wine Festival. O Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito vai receber de 2 a 5 de outubro mais uma edição da Rural Beja. Dani Gato, Rui Veloso e Chico da Tina são os cabeças de cartaz do certame que, segundo a Câmara Municipal de Beja, apresenta uma dinâmica renovada, assente na valorização das tradições e identidades do mundo rural e a aposta na inovação e na chamada nova ruralidade, promovendo o empreendedorismo, a sustentabilidade e a competitividade dos setores estratégicos da região. Entre os destaques está o reforço da Beja Equestre, que recupera as competições e espetáculos equestres, e da Vinipax, que pretende consolidar a sua dimensão internacional. Ao longo destes dias, os visitantes vão poder conhecer o melhor dos vinhos, dos produtos agroalimentares, da gastronomia, do artesanato, da biodiversidade, da caça, da pesca, da tradição taurina e da arte equestre, para além de assistir a concertos, debates, provas comentadas, show cookings e oficinas criativas. O certame volta ainda a apostar no espaço Beja Educa, dedicado aos mais novos. A Junta de Freguesia de Pedralgão do Alentejo vai disponibilizar mais uma vez material escolar aos alunos da freguesia. Segundo avançou a edilidade do Conselho de Vidigueira, a iniciativa pretende apoiar as famílias nas despesas associadas ao regresso às aulas e contribuir dentro das possibilidades para que todas as crianças e jovens iniciem o novo ano letivo com o material necessário. A Câmara Municipal de Moura anunciou o reforço do seu parque de máquinas. Segundo anunciou a autarquia, esta procedeu à aquisição de um novo trator agrícola com 100 cavalos de potência, num investimento de 65.200 euros. O novo equipamento, segundo a Câmara de Moura, vai reforçar a capacidade operacional dos serviços municipais, permitindo uma resposta mais eficiente em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente nos serviços de limpeza de fossas, no apoio à manutenção e conservação da rede viária e na gestão das faixas de combustível. A aquisição deste trator representa mais um passo na estratégia do município de modernização e valorização do seu parque de máquinas. A Vila Romana de São Cucufate está na grande final nacional das Novas Sete Maravilhas de Portugal. As ruínas romanas de São Cucufate e Vila de Frades, no concelho de Vidigueira, vão estar no próximo dia 12 de setembro, em Sintra, na final do concurso das Novas Sete Maravilhas de Portugal. A Junta de Freguesia de Vila de Frades manifestou a sua satisfação pela passagem de São Cucufate à grande final nacional deste concurso. Segundo a edilidade de Vila Fardense, em nota de imprensa, este resultado representa um importante reconhecimento do valor histórico, patrimonial e identitário de São Cucufate, constituindo igualmente um motivo de orgulho para toda a região. A Junta de Freguesia de Vila de Frades sublinha que esta não é apenas uma candidatura de Vila de Frades, é uma candidatura de todo o Baixo Alentejo, de um território que se revê na riqueza do seu património e que encontra em São Cucufate um dos seus mais importantes símbolos. A autarquia agradece a todos os que contribuíram para mais este sucesso e destaca o papel desempenhado pelo município de Vidigueira, pela Simbala, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, pelo cantor alentejano Luís Trigacheiro, embaixador da candidatura, e por todos os que quiseram se associar a esta conquista. A Junta de Freguesia de Vila Frades apela agora à união de todos os baixos alentejanos, instituições, associações e cidadãos em torno desta candidatura. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que fala num orgulho enorme.
É, em primeiro lugar, um orgulho imenso para Vila de Frades, para os vilafradenses, para todo o concelho da Vidigueira e, arrisco-me a dizer, para toda a região Alentejo, especificamente Baixo Alentejo. Esta passagem, sermos a única candidatura representante do nosso território. Ver este reconhecimento a nível nacional é fantástico. Portanto, eram 650 candidaturas que foram sendo eliminadas no decorrer das várias fases. A semifinal tinha 49 concorrentes, dos quais passaram 21, 3 por categoria, e teve São Cucufate entre os 3 mais votados, fazendo com que chegue à final, é um motivo de orgulho enorme. Claro que o principal não será a distinção em si, claro que é para isso que nós lutamos, é isso que nós ambicionamos, mas o objetivo primeiro da Junta de Freguesia foi naturalmente a divulgação, a promoção daquilo que de melhor temos e de toda esta história que São Cucufate carrega e que temos ainda muito vincada nos dias de hoje. A partir de agora, são 21 candidatos, 3 por categoria, são 7 categorias, haverá um vencedor para cada uma dessas 7 categorias, elegendo assim as 7 novas maravilhas de Portugal. É difícil, portanto, e há que dizer que este concurso não é uma medição do valor do património, portanto, ser eleito ou não depende do número de votos, e esse número de votos será tanto maior à partida quanto maior for a localidade que é responsável por essa mesma candidatura. Portanto, nós vamos à final com as termas romanas da Aquaflávia, portanto, em Chaves, um município muito grande, uma freguesia muito grande. Portanto, obviamente, temos sempre esta esperança de poder ser uma das 7 maravilhas de Portugal. Sabemos que é difícil, mas voltamos a apelar a todos a um último esforço, falta uma semana, e seria fantástico no sábado dizermos que São Cuco Fado é reconhecidamente uma das novas 7 maravilhas de Portugal.
Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, visivelmente satisfeito com esta presença de São Cuco Fado na final nacional das novas 7 maravilhas de Portugal, que vai ter lugar em Sintra no próximo sábado, dia 12 de setembro, a partir das 21 horas, com transmissão na TVI. A votação está a decorrer, pelo que a região deverá estar também em torno deste monumento às ruínas romanas de São Cuco Fado. Final deste bloco informativo. Com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, de acordo com o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no norte e centro, em especial no litoral, até ao meio da manhã e a partir da tarde, períodos de chuva no Minho, a partir do início da tarde, estendendo-se de forma gradual às regiões norte e centro, com vento fraco a moderado do quadrante oeste, superando por vezes forte a de noroeste na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso. Há possibilidade de formação de neblina no verão matinal em alguns locais, do norte e centro, em especial litoral, descida da temperatura, em especial da máxima. Máximas essas que poderão atingir os 34 graus em Beja, 35 em Évora, 30 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.